Olá, bem-vindo ao A Vida é Punk, um podcast que vai falar sobre o lado punk da vida, porque a vida da gente não é nada fácil. E hoje eu tô aqui com o Francisco José Ramírez, Chico. Yeah. Não é um grande admirador da música punk, né? Mais chegado na MPB, mas tá valendo, é meu amigo mesmo assim. Formado em sociologia, com ênfase em literatura, dá aulas no ensino superior, no curso de propaganda e marketing da Unip, em São José dos Campos. Já tem 3 livros publicados, né? Sendo que o primeiro foi ligado diretamente ao doutorado dele, que era João Cabral de Melo Neto, Engenharia Literária, de 2012. Então foi a pesquisa de doutorado dele. Depois ele lançou A Morada e Outros Contos, em 2017. E agora, mais recente, fresquinho, né, recém-saído do forno, Olhar de Cão, que na verdade ele está aqui roubando as ideias do cachorro piquinês dele, que é quem, na verdade, escreveu esse livro. Certo, Chico?
Meu verdadeiro escritor.
Legal. Bem-vindo, obrigado por aceitar o convite para começar essa aventura que é totalmente no esquema Faça Você Mesmo, né? Honrando aí a tradição punk. Bom, eu queria que nessa ideia de Faça Você Mesmo, né? Qual que é o lance? A nossa vida pertence a cada um, certo? Então, ou você faz ou ninguém vai fazer por você. Você não consegue viver a vida do outro e vice-versa, certo? Eu queria que você falasse sobre algumas decisões da sua vida que tenham sido mais ou menos nessa linha do a vida é minha, eu vou fazer o que eu quero fazer do meu jeito, e que você falasse sobre as consequências disso, as dificuldades, o que você sentiu com tudo isso. E se pudesse começar falando da sua escolha de migrar da área técnica para a sociologia, da área de humanas, acho que seria um bom caminho.
Eu acho que essa foi a primeira decisão punk mesmo da vida. Porque eu fui me pensando como gente, imaginando um caminho de engenharia, um caminho técnico, e até um determinado momento esse caminho ele se efetivou. Fiz ETEP aqui em São José dos Campos, técnica eletrônica.
Delícia.
Delícia. 4 anos, ensino integral, segunda, quarta e sexta tinha judô, e a gente saía de lá umas 7, 8 horas da noite. Então eu ficava mais na ETEP do que em casa, propriamente dito, né?
A vida de adolescente típico, né?
Uma vida de adolescente típico. E quando chegou no final do curso, fazendo estágio numa empresa bélica aqui em São José dos Campos, comecei a perceber, pelo menos por aquela experiência de estágio, que o ambiente fabril acho que não ia ser muito, muito bom para mim, não bateu uma química entre eu e ele. E aí você também, é um daqueles momentos em que você tem que fazer uma escolha, que você está saindo de um ensino médio e a faculdade talvez está aparecendo na sua frente. E aí, que vai rolar no final das contas, né? E aí tinha essa frustração com o técnico. E eu nunca vislumbrei biológicas, por exemplo, né? Isso é um pouco de mentira, porque eu estava na sexta série e eu imaginava fazer biologia.
Sério, cara?
Verdade.
Isso nunca passou pela minha cabeça, de jeito nenhum. Eu sofria para decorar aquele negócio lá das famílias, eu nem sei o que é aquilo lá. Só gostava daquelas continhas lá de combinar lá os cromossomos, as coisas assim.
Não, e o engraçado disso tudo é que, por exemplo, hoje em dia eu leio até que uma quantidade razoável assim, de textos de biologia, de neurocientistas, teoria da evolução, Darwin, então são coisas que chamam a minha atenção, sim. Porque tem a ver com o humano, no final das contas, né? E aí a alternativa seria alguma coisa na área de humanas, no final das contas.
Sim.
E é curioso porque É, eu acho que eu fui para a sociologia meio que no acaso.
Sério?
Sério.
Não teve uma grande influência, nada do tipo?
Nenhuma grande influência, talvez algumas influências diretas assim. É, a gente teve alguns professores de humanas bem interessantes durante acho que até a oitava série, principalmente, né? Na ETEP nem tanto, né? Mas até a oitava série, eu me lembro de um professor de história chamado Rubens,
Professor
gostava muito dele.
Rubens, sim.
A Maria Amélia de Geografia, já falecida há muito
Falecida,
tempo,
isso.
gostava muito dela também, né? Então, talvez assim, de uma maneira inconsciente, esses caras, as vozes deles
Doutrinaram a sua mente infantil.
doutrinaram a mente
Ah,
infantil.
isso não vai acontecer mais.
Não. E eu me lembro que na época de vestibular, comprando aqueles manuais do
Manual do
vestibulando,
estudante, guia do
o
estudante,
guia do
todas as
estudante,
profissões.
o famigerado lá, e comecei a ler algumas coisas na área de humanas e me deparei com ciências sociais que eu nunca havia ouvido falar na vida.
Pois é.
Li o texto, falei, olha, acho que é interessante, pode ser um caminho. Prestei vestibular na época, Unesp, Unicamp e USP. A vontade era passar na Unicamp, não me pergunta por quê.
É, eu ia perguntar, mas será que você vai falar?
Mas no final das contas eu acabei passando na USP
Que tá bom
e
também, né?
que tá bom,
É.
né? Hoje em dia parece que não é lá grande coisa, em função de alguns ataques que andam sendo feitos, né? Mas tá
Mas
bom.
tá bom, é a faculdadezinha aí, mais ou menos.
Quebrava um galho na época,
É.
digamos assim. E fui. É, São Paulo, era um curso vespertino, aulas das 2 da tarde às 6 horas, né? E, cara, foi uma piração total.
E cara, nesse período que você tomou essa decisão, imagino que sair de casa, vai morar sozinho em São Paulo, tem essa parte dessa piração toda aí. Mas era isso que os seus pais esperavam para você, em termos profissionais, seu pai especialmente?
Não. É, por um lado, meus pais ficaram felizes
Você
por
estava na
ser
faculdade,
faculdade,
sim.
né? Por ser USP e tal. Mas, por outro lado, não. O meu pai imaginava os cursos clássicos, né? Direito, a própria engenharia em função do colégio técnico. A minha mãe fazia mais aquele papel de, ele encontra
O caminho dele.
o caminho dele e toca a vida, né? Mas foi, isso daí foi um negócio muito difícil de lidar durante um bom tempo. E acho que um bom tempo é até a primeira vez que eu entrei numa sala de aula como professor no ano 2000, aqui em São José dos Campos.
Tudo isso.
Tudo isso. Por que que foi um bom tempo, né? Primeiro porque eu passei uma parte da graduação, chegava no final do ano, meu pai perguntava: e aí, você vai prestar vestibular?
Pô, de novo.
Ô, pai,
Vestibulando profissional. Agora é sua profissão, vestibulando, cara.
já prestei, pai. Tá gostoso lá, tô curtindo o curso, né? Mas não deixa de ser um incômodo, né? Porque, por um lado, você faz as coisas na vida porque você quer, mas ao mesmo tempo
Tem uma cobrança,
tem uma cobrança,
expectativa.
você espera um reconhecimento, né? Enfim, tem esses elementos que entram assim na vida, né? E por outro lado, como era um curso de humanas e ao mesmo tempo um curso que não apresentava muitas oportunidades de mercado, por exemplo, né? E você tem que resolver esse problema da vida, né? O que que eu vou fazer para me manter? Não vou dizer para você que eu não tinha medo, porque eu tinha medo, sim, né? Durante todo o curso, eu tive medo. Ao longo do curso eu consegui coisas para me manter assim, bolsa de iniciação científica. Então, sempre tive alguns apoios assim, para resolver esse tipo de problema. Mas foi punk durante um bom tempo. A segunda coisa punk era acompanhar as aulas, né? Porque como era um curso de ciências humanas com uma carga de leitura medonha, e aí o que que eu estou falando de carga de leitura medonha para você? Tranquilamente umas 200, 300 páginas por semana.
Você tá louco.
Se você somar todas as disciplinas, era mais ou menos isso, e não é força de expressão não, viu?
Era real a
Literalmente
coisa, né?
era real isso daí. E o tipo de leitura também, que era uma leitura que eu não estava acostumado, né? Os historiadores, intelectuais, filósofos, né? E a dinâmica das aulas, elas também tinha uma certa peculiaridade assim. Raríssimas vezes em todos os anos que eu fiquei ali, eu vi um professor usando quadro negro, por exemplo. Era
Só falava.
só falava gogó, discussão dos textos, quando muito algum apoio assim no quadro negro, mas nada além disso daí.
Um esqueminha, qualquer coisa do tipo assim, só.
Não, né?
Nada.
E como eu não, acho que pensando com os olhos de hoje, né? Como eu passei no vestibular, significa que alguma coisa eu tinha para estar ali.
Sim.
Mas por outro lado, eu não tinha um repertório de leitura para acompanhar aquelas aulas, não. Então, assim, muitas aulas você entra e navega, assim,
Você
absolutamente.
sabia que você sabia ler? Sabia ler e escrever. Isso
Sabia
o vestibular
ler
comprovou.
e
Sabia ler e escrever.
escrever. Isso eu não era um analfabeto funcional.
Beleza.
Isso eu consegui aprender na época, assim, mas era bem no esquema na deriva de Engenheiros do Havaí,
Engenheiros da
né?
Bahia.
E assim, tentava fazer as leituras, né? Tinha tempo para estudar. Mas havia vários momentos em que você chegava naquele instante assim que você pensava, cara, ou eu tô aqui dentro, ou eu tô fora, né? Eu tenho que dar um jeito de tentar acompanhar isso
Se
daqui.
vira e
Se
vai atrás, né?
vira, vai atrás. E uma outra coisa que era uma pegada específica ali da universidade, você tem professores concursados, você tem professores que têm um renome no meio intelectual e de humanas. Então não tinha muito aquele negócio de você reclamar com o coordenador do
Que a
professor,
aula do cara não era
que
legal,
a
que
aula
era
do cara
não.
não era legal, não tinha
Você não
isso
era
daí.
ninguém e
Você não é
esquece.
ninguém e se vira, nego, né? Dá um jeito. A reclamação às vezes era entre nós, mas assim, eram pouquíssimos professores. Você reconhecia que o cara tinha muito repertório, né? Não adiantava ficar com esse mimimi,
Mimimi é
como se diz hoje, né?
o famoso mimimi.
Na linguagem popular. E aí fui avançando no curso, fui levando, né, as notas melhorando um pouquinho. Sempre me percebi assim numa condição mediana ali dentro. Acho que eu nunca fui o pior aluno da sala, mas eu também não era aqueles caras que discutiam quase que de igual para igual com o professor, que sabiam do que ele estava
Isso te
falando.
incomodava de alguma forma ou você aceitou isso como naturalidade e encarou, esse é o meu lugar aqui e assim eu consigo ir?
Com naturalidade não foi não, viu? Foi um negócio meio difícil. É algo que é engraçado assim, que isso daí acho que eu fui trabalhando até os dias de hoje,
É.
como professor assim, né? Mas dava um jeito de trabalhar isso daí. Conversava com amigos, né? E tinha uma coisa muito interessante também que dificultava a situação na época. É que quando eu voltava, por exemplo, a São José dos Campos, parecia uma transição entre dois mundos completamente diferentes.
Sério?
Sério. As amizades daqui, a relação com os pais, era uma coisa, era um mundo. E o mundo de São Paulo, o mundo da universidade, era um troço completamente diferente. Então a Dutra era quase que uma passagem entre dois universos cósmicos
Totalmente diferentes.
totalmente diferentes, né? Então era uma transição louca entre dois mundos muito diversos, assim. E eu acho que eu comecei a vislumbrar alguns caminhos nesse turbilhão de coisas no momento em que eu passei a considerar a possibilidade de ser professor. Aí então você tem um caminho profissional. Tem uma coisa concreta, por exemplo, que você pode dizer para seus pais que tinham dúvidas, né?
Certo.
Posso ser professor, né? Posso dar aula disso daí. Mas assim, a relação com os pais era muito complicada, porque os meus pais morreram e no final das contas eu não consegui explicar para eles o que que eu estudava.
Essa é ótima.
Então você imagina que o bagulho é foda.
Ah, mas acho que você conseguiu, dentro desse objetivo, atingir um bom nível, né? Pelo menos pelo que eu vejo do reconhecimento dos alunos que passaram por você, o resultado do seu trabalho, o amor com que você fala daquilo que você faz, né? A dedicação que você tem para levar sempre o melhor para a sala de aula. Acho que a gente pode dizer que foi um sucesso, né? Sem dúvida nenhuma.
Foi. Acho que a primeira vez que eu entrei em sala de aula aqui em São José dos Campos foi no ano 2000.
Ano 2000.
Então, estamos em 2018. Tem aí.
Olha só, já atingiu maioridade, né? Já
Maior
é de maior, professor de maior, você.
como professor, né? E é engraçado como essas coisas acontecem assim, porque. Por exemplo, eu sempre fui, e de uma certa maneira ainda sou, mas já bem trabalhado isso daí, fui muito tímido. Imaginar ficar na frente de uma sala de aula, durante muito tempo não havia a mínima
Sob o risco de ser
hipótese.
questionado,
Não,
colocado
assim,
à prova.
na faculdade, estudando, eu tinha medo de fazer pergunta dos professores, pra você ter uma ideia. Lá do meu banco, lá da carteira, lá da parede de
O braço
trás.
pesava uns 30 quilos cada um, né? Para
O
levantar
braço
assim,
pesava e tremia, um negócio louco.
né? Vou falar bobagem aqui, vou ficar quieto.
E aí até que você começa a pensar também, né, cara, como é que eu vou entrar numa sala de aula desse jeito,
Se eu
né?
nem falo, né?
Eu mal falo, porra.
É, não dá, né, cara? Tem.
Mas foi louca essa construção, assim. No final das contas deu certo, né, John? Parece que vem dando certo,
Não, vem dando certo. E vai
né?
continuar ainda por um bom tempo. E. Bom, daí agora você já tá estabelecido. Isso acabou te levando também a se tornar um escritor, né? O primeiro livro veio em decorrência do seu trabalho de doutorado, né? Então é uma coisa que ele já estava meio que encaminhada. E essa história de se aventurar na ficção também foi alguma coisa mais complicada assim, ou já foi uma coisa que saiu mais naturalmente? Ah, já sei escrever mesmo, sei que conseguiu colocar um livro aí de começo até o fim, dá para fazer.
Eu acho que assim, foi de começar a aprender literatura na faculdade. Em várias aulas, os professores faziam referência a um escritor ou outro, né? Goethe, Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis, Clarice Lispector, né? E aí eu, sem repertório nenhum, ficava lá, quem foi Goethe? Meu Deus do céu! Dostoiévski, o que que é isso?
Só conheço Paulo Coelho, cara.
Não, Não conheci o Paul Rabbit, não.
O Rabbit, Papo Panero.
E aí eu comecei a ter um contato com a literatura na faculdade, né? O primeiro livro que eu escrevi foi de sociologia mesmo. É uma pesquisa de doutorado em cima do João Cabral de Melo Neto. Acho
Foi um
que.
troço arriscado de fazer também, não foi? Foi um desafio isso aí, uma coisa meio que. Você teve que bancar isso aí, né?
Cara, foi o purgatório, bicho. Foi o inferno, sei lá, tanto faz. Qualquer um dos dois eu acho que serve, porque
Foram as pedrinhas do João Cabral,
foram
né?
umas pedrinhas enormes, cara, assim. Tivemos que bancar muita coisa. Eu e minha orientadora, né, Maria Helena. Eu fiz um mestrado sobre camelôs em São Paulo, na área de sociologia do trabalho.
Que até então tudo
E
bem, também
tudo
relacionado com a
bem.
área, todo mundo foi legal, né?
Foi bem tranquilo, foi muito bacana. Foi bem dentro assim do que eu esperava, né? Muito trabalho, mas nada.
Sem grandes
Não,
riscos, sem grandes riscos.
sem grandes riscos, né? E durante o doutorado eu comecei a ler muita coisa de literatura para tentar lidar com as migrações desses ambulantes, né, que muitos deles ou eram nordestinos ou os pais, os ascendentes foram, né? E nesse meio período li muita coisa de João Cabral de Melo Neto, um escritor pernambucano, poeta. Fui me apaixonando por ele e comecei a amadurecer a ideia de, pô, por que não um doutorado sobre esse cara, né?
O segundo maior poeta da língua portuguesa.
É, eu acho que, ó,
Brincadeira, tô brincando, tô
há
brincando.
controvérsias,
Tô
né? Há
brincando.
controvérsias sobre isso daí. De repente o Camões fica ali pau a pau, mas.
Mas mesmo assim, não dá esse mole pra ele, não.
Não, não dá mole, não. E, bom, aí, né, decidi fazer essa guinada. E foi uma guinada complicadíssima. Acho que foi o segundo momento
Tenso, mais
tenso,
tenso.
punk da minha vida por vários motivos, né? Primeiro porque eu tinha muito pouca leitura de sociologia da literatura. Então daí já começa a ser muito difícil posicionar o que você quer numa tradição que já existe. Não adianta reinventar a roda porque ela
Sim.
já tem rios e rios de teorias sociológicas na área de literatura, né? E isso daí já colocou um problema muito complicado para, por exemplo, amadurecer um projeto de pesquisa. Né? A seleção para o doutorado foi absolutamente trágica. Já começou um trauma aí complicadíssimo, porque o meu texto foi muito criticado pela banca, né? E vejo até com razão, não vejo com ressentimento isso daí, não.
É,
É,
foi bom
foi
para
bom.
orientar o trabalho.
Foi bom para orientar o trabalho, né? E o curioso foi que eles me fizeram uma oferta na banca que era assim: você pode voltar o ano que vem e tentar de novo. Você pode ser aprovado numa condição de experiência desde que você aceite frequentar algumas disciplinas para tentar tirar esse atraso. E aí eu virei pro cara, eu tenho essa escolha? Isso eu tenho. Falei, eu
Eu
aceito.
aceito o que você quiser me dar, né?
Eu aceito fazer as disciplinas, não,
É, como não, né?
não tenho problema nenhum em relação a isso daí. Por um lado, você sai um pouco humilhado, não pela proposta, mas por aquilo que você não conseguiu fazer para evitar esse tipo de coisa. Né? E aí nós
É
tivemos.
porque, afinal, quando você termina de escrever alguma coisa, seja uma proposta, você acredita que aquilo é o melhor que você consegue fazer, né? Mesmo sabendo que pode melhorar, mas aquilo foi o melhor que você conseguiu produzir. Aí chega até uma paulada dessa, você pensa, putz, cara, tô tão mal assim, né? Minha referência é tão baixa assim, que não sabe, não passa nisso aqui, né?
É. Mas assim, eu tinha uma certa consciência de que.
Que não tava lá essas coisas
Não,
mesmo, mas arriscou.
arrisquei. Não estava lá essas
A gente
coisas.
sempre arrisca, cara.
Né? E aí teve um outro problema que nós tivemos que enfrentar, porque eu queria manter a Maria Helena como
Orientadora.
orientadora. Era uma questão de química pessoal. Eu adoro a mulher e assim, eu acho que você precisa estar bem com o orientador
Pra coisa funcionar, né?
para a coisa funcionar. E havia funcionado muito bem no mestrado, não havia por que não funcionar
No
no
doutorado.
doutorado. Só que, por exemplo, ela não é uma professora de sociologia da literatura. Então, eu fiquei sabendo que a banca também chegou até ela e falou que talvez ela não fosse a melhor
Orientadora para o seu
orientadora
trabalho.
para o trabalho. Ainda que ela já tivesse orientado alguns trabalhos na área de sociologia da literatura. Ela tinha um aluno que fez uma pesquisa sobre Fernando Pessoa,
Tá.
virou livro, isso daí. Então ela não caía de paraquedas, não.
Mas não era uma especialista.
Mas não era uma especialista, não era a área dela. A área dela era. Ela tinha uma vertente muito forte em sociologia da saúde. E também uma vertente muito forte em sociologia da individualidade, do tempo, da temporalidade, esse tipo de viés assim. Mas as duas partes bateram o pé. Não, vai.
Acabou sobrando trabalho para ela de verdade também, né? Isso aí.
Acabou sobrando
Ela
trabalho.
teve que correr também atrás de
Teve, ela teve que enfrentar uma questão política
forte.
forte ali dentro também por ela, né? Eu fiz as disciplinas que eles propuseram, né? E durante muito tempo assim, até durante essas disciplinas e quase que durante todo o doutorado, eu pensei em desistir várias vezes, porque eu não consegui encontrar o caminho. Não conseguia encontrar um projeto de pesquisa. E assim, se você não tem um projeto de pesquisa, não adianta você investigar uma pesquisa porque você vai ficar dando
Sem
tiro,
rumo, né?
sem rumo, né? Tanto é que numa das disciplinas que eu fiz com um cara que era da banca de avaliação, eu cheguei e propus para ele como um trabalho de final de disciplina o projeto em si.
Tá.
Olha, esse é o meu problema prático. Então eu posso usar as discussões que nós estamos fazendo aqui para tentar amadurecer isso. Ele aceitou, ele
Ah,
entendeu que
legal. Que era um problema sério, né?
que era um problema, a condição era aquela ali, né? Até que chegou no final desse período de provação, digamos assim. Foi 6 meses, 6 meses, 1 ano,
Ó,
vai,
purgatório.
no purgatório. Eu consegui produzir um texto de umas 15 páginas que sugeria um caminho.
Tá.
Considero pouco, mas foi o primeiro momento que teve uma
Foi
luz.
suficiente para colocar coisa em pé ali.
Foi o suficiente para colocar a coisa em pé, né? E aí tinha uma. Aí tem um terceiro viés punk de toda dessa história, porque no doutorado eu já dava aulas, né, trabalhava,
Sim.
já estava casado, e os meus pais começaram a envelhecer a ponto de demandar um amparo muito forte da minha parte. Que, para deixar mais punk ainda, filho único.
Filho único, é. Só para facilitar a sua vida, né?
Aí, de vez em quando, nos momentos de humor, eu virava para minha esposa e falava para ela: quando meus irmãos voltarem, eles vão ver. O que que eu vou falar para
Desnaturados, é.
desses
Essa
desnaturados,
raça
né?
que não vale nada.
Então, reunindo tudo isso daí foi uma coisa absolutamente complicada e falando para minha orientadora vários momentos ao longo dos 3 anos e meio de doutorado que
Não dá.
não dá, ia desistir, não estava funcionando e ela não deixava, né? E até que acho que 1 ano e meio já de doutorado, quase 2 anos, a coisa começou a engrenar. Assim, né? Foi engrenando e nós conseguimos uma. Foram 3 anos e meio de doutorado e nós conseguimos uma prorrogação de 3 meses, se não me engano, porque eu havia descoberto umas cartas de João Cabral de Melo Neto na Fundação Casa de Rui Barbosa do Rio de Janeiro. Eu acho que aquilo ali era importante para dar um arremate final assim da pesquisa, um material
Tá.
empírico assim. E como eu não podia ir até essa instituição por conta do trabalho e tal, eu precisava desse tempo para ir lá nas séries. E mesmo assim foi muito pouco tempo, cara, assim, porque, por exemplo, é um arquivo que tem aproximadamente uns 2.000
Meu
documentos
Deus.
do cara. E eu acho que eu li umas 50, 60 cartas em 2 períodos, em que eu fiquei uma semana lá no Rio de Janeiro só
Para ler essas cartas aí, tirar
Para ler essas
material.
cartas e tirar o máximo que desse para tirar para finalizar a pesquisa, né? E finalizei, né? Eu consegui fazer isso daí. Sim, fui para a banca com muito medo, mas bota medo nisso daí, né? E aí acho que a banca foi também um momento crítico da vida, assim. Porque eu fiquei com a sensação de que um caminho estava sendo fechado ali. Por que que eu falo isso daí? Eu acho que o medo com que eu me senti naquela banca, com que eu cheguei naquele momento, me parece que já ensinava uma coisa mais ou menos no seguinte sentido. Eu acho que esse tipo de caminho acadêmico que eu até imaginava não ia rolar.
Não dava.
Não dava. Eu acho que uma pessoa que seguisse aquele caminho, ela chegaria com um certo nervosismo, mas chegaria relativamente tranquilo,
Tranquila.
né?
Se sentiria no mundo dela, na praia
Se
dela.
sentiria no mundo dela, na praia dela, né? Esse era o ponto, assim. Então, de uma certa maneira, acho que eu comecei a perceber também o limite da minha condição de professor, digamos assim, e o que que eu ia fazer com esse limite também, né? Que a
Claro.
vida. A
Não
vida
quer nem
segue.
saber, né? Não
Não.
para, tem que entregar.
Tem que entregar alguma coisa, sim. E aí eu assim, fui aprovado no, na banca, né? Mas assim, fui aprovado e ao mesmo tempo eu achava que tinha que fazer alguma coisa a mais para finalizar aquilo ali. Né? Por que que eu falo isso daí? O trabalho de doutorado teve 3 capítulos, né?
Certo.
Pela arguição da banca, eu vislumbrei assim que o primeiro capítulo, por exemplo, não havia funcionado. Não era aquilo ali, tá muito, muito bosta, né?
Que isso?
E aí, assim, depois que passou tudo aquilo ali, eu pensei assim: ah, vamos reescrever isso daí.
Não é que estava ruim, os outros dois estavam muito bons. A referência que é outra, pô.
Né? E aí, desse primeiro capítulo, eu lembro que ele tinha acho que umas 70 páginas. Eu salvei umas 16 e o resto deu um delete lá do computador.
É.
Falei, não, vamos reinventar isso aqui de uma outra maneira.
Esse primeiro capítulo é o do cão sem plumas, aquela. Não,
Não,
né? Esse já é da frente,
esse daí foi o melhor.
né? Esse foi o melhor, foi o terceiro.
Isso, que é o
terceiro
terceiro.
capítulo. Isso.
Todo mundo
Elogiou bastante,
elogiou
gostou, assim.
bastante, né? E eu lembro que na época que estava, eu e a minha orientadora estávamos fazendo a última revisão em cima da hora da entrega, assim. O capítulo voltou sem nenhuma correção, e isso significa sem uma vírgula modificada.
Redondo, redondo, redondo.
Redondo. E bom, é um
Pelo
problema.
menos um tá
Um problema a menos, né?
resolvido, né?
E aí eu resolvi enfrentar tudo aquilo ali, mas assim, no meu ritmo, em casa, com trabalho, casamento, os pais envelhecendo e tal, sem.
Já tinha passado a banca, então
Já tinha
já.
passado a banca, então falei, eu não tenho tempo. Eu tenho todo o tempo do mundo, como diria
Para fazer um negócio
o
legal,
Renato
o Renato
Russo.
Zé.
E aí eu reescrevi aquilo ali só por minha vontade mesmo, para chegar num ponto que eu
Que te agradasse, que te
que me
satisfizesse.
agradasse, que me satisfizesse pessoalmente, né? No final das contas acabou virando um livro, né? Eu achei bem.
Coroou o trabalho, né? Assim,
Coroou o
botou o
trabalho.
ponto final na coisa mesmo.
O ponto final, acho que foi quase que um ritual mesmo, no final das contas. Ó.
Tá aqui.
Tá aqui.
Para quem quiser ler.
Para quem quiser ler, essa pedra está posta e agora a gente continua a vida de um outro jeito, né? E aí entra a literatura. A USP fica, completamente lá atrás, fica na memória. É, bons momentos, é parte daquilo que eu sou até os dias de hoje, né? Mas aí é uma outra realidade aqui em São José, né? Da aula, o casamento e o cuidado com os pais, né? Então foi nesse clima que a literatura começou a aparecer mesmo na minha vida e eu comecei a ler muita coisa de vários tipos de escritores, né? Mas aí eu comecei a mergulhar mesmo na literatura.
Tá, as teorias literárias, todas essas coisas aí, as escolas e blá blá blá.
Mais a literatura propriamente dita, né? Eu li muita teoria literária para o
Pro
doutorado.
doutorado, depois você foi
Aí
curtir a literatura só.
depois eu fui curtir a literatura só. De vez em quando eu pego alguma coisa que aparece assim de teoria literária ou de sociologia da literatura, mas
O que interessa é o que está escrito de verdade, né? Que é o que os autores colocaram no
isso.
papel. O resto é blá blá blá.
Né,
É
não.
conversa, essa é uma provocaçãozinha. Essas teorias aí. Interessa a vida real, que a galera faz de verdade. Isso tudo bem.
E bom, você vai lendo os caras, né, e começa, você vai se apaixonando, vai sentindo inveja, eu falo a boa inveja, né? Muita gente vai dizer
Boa, podia ter
que
escrito isso aí, né? Foi o cara que escreveu.
puta,
Esse cara é bom pra caramba.
maldito, cara.
Roubou a minha ideia, que eu ainda
Roubou
nem tive, né?
a ideia que eu nem tive, um canalha esse sujeito, né? Então, comecei além da leitura, do desfrute da literatura, chega um momento em que você pergunta, né? Why not? Por que não eu também?
Se o vaso está cheio, vamos transbordar um pouco.
Né? Vamos transbordar um pouco. Aí comecei alguns exercícios literários, tal. Comecei a escrever contos, né? Poesia, não. Romance é meu sonho, mas ainda não tenho um monte de coisa. Acho que eu não tenho fôlego, não tenho ideia,
Não tem coragem, cara. Mete a cara e faz isso
não
aí.
tenho
Você consegue
coragem, né? Não.
fazer.
E aí eu comecei pelos contos, né? E aí até uma injustiça, né? Porque não é simples isso. Parece que você começa pelo conto porque é
Uma coisa menor,
uma coisa menor e não é, né? Assim, era o que estava mais ajustado
né? Eu, por exemplo, não consigo
ao
escrever uma
meu
página de um
fôlego,
conto.
assim, né? Sabe aquela coisa de escrever uma coisa com começo, meio e fim,
Sim.
né? E tem muita coisa que está lá no computador, renegada, tal, assim. E aí, depois que a minha mãe faleceu, eu preguei a bunda na cadeira com várias ideias de conto no clima do luto dela, né? Muitas coisas pensadas em função da permanência dela em casa durante 6 anos, cuidando dela. Falei, ah, vamos tentar escrever, vai, vamos dar a cara a tapa para ver se. E aí saiu a tal da morada.
A tal da
A
morada,
tal da morada.
que é um livrinho punk, né,
Que é
cara?
um livrinho.
É um livrinho punk
É um livro punk.
que vale a pena ler.
Obrigado. Ele é punk, assim, que a inspiração foram 6 anos cuidando da mãe. E aí acho que é o outro momento punk da vida, mas aí eu acho que é o punk hardcore mesmo.
Hardcore
Acho
de
que
carregar o peso, né,
de
do
carregar o peso mesmo. Ciências sociais, doutorado, acho que era até brincadeirinha de criança considerando isso daí. E a escolha punk foi assim, trazer a mãe para casa para cuidar dela.
certo.
Ela precisava desse cuidado, não conseguia mais dar conta de si mesma sozinha, tinha caído, fraturado um fêmur. Nesse momento meu pai já tinha falecido também, né? Foi o falecimento dele que já começou a colocar para a gente essa possibilidade, né? No início ela até que
Relutou?
não, não, não
Não?
relutou, ela se recuperou bem
Ah,
de uma
sim.
depressão que ela estava, né? Mas aí aconteceu a fratura do fêmur nesse momento e aí fechou as
Aí não
possibilidades
teve
mesmo.
jeito, né? E essa é uma decisão que parece simples para quem tá de fora, mas não é uma coisa tão fácil assim, né? Parece meio, ah, não, leva a mãe pra sua casa, né? Tudo. É, mas não é tão simples, né?
Não,
Tem muita coisa em jogo.
tem muita coisa em jogo, cara, assim. É muito complicado. Foi muito, muitas coisas muito complicadas, né? Primeiro que você transforma o quarto da mulher numa espécie de enfermaria mesmo.
Sim.
Então você tem um quase que um mini hospital assim em casa, né? Segundo, que vai te demandar muita força física e força
Psicológica também, né?
psicológica mesmo, sim. Porque foram 6 anos em que ela foi definhando aos poucos, assim, perdendo várias pequenas coisinhas que às vezes você nem nota no dia a dia, mas
Quando não tem, você percebe.
quando não tem, você percebe. Quando passou um ano, você nota que ela não está fazendo uma coisa que ela fazia há um ano. Aí passa dois, você tem a
Que perdeu mais
noção,
alguma coisa, e aí
perdeu mais
vai
alguma
assim.
coisa, perdeu mais um movimento, perdeu mais uma vontadezinha de viver, sei lá, essas coisas aí. Não éramos só nós, né? Havia uma empregada que já estava com gente, ficou conosco há muitos anos, né? Severina. Pernambucanamente cabralina, né?
Que beleza, hein?
Morte e vida Severina de João Cabral. E aí também teve uma enfermeira, Cida, que ficou conosco também durante todos esses 6 anos, né? A Severina ficava durante o dia,
E a cida durante a
a
noite.
Cida ficava durante a noite, né? E aí tinha o problema também de você ganhar dinheiro para manter
Para
toda
manter
essa
todo esse esquema, né?
todo
Esse
esse
sistema aí.
esquema. Então você se empanturra de aulas, né, e de manhã e à noite
Economiza o que pode.
economiza o que pode, né, no, você fica assim sem luxo nenhum, você não sai, você não viaja, você não faz quase nada durante 6 anos,
Seis
né?
anos.
Você vira quase um franciscano no final das contas, né? Só que aí, ao longo desse tempo também, foram aparecendo algumas coisas mais complicadas. Comecei a perder aula, a aula virou online, não precisa mais de professor, né? Aí você começa a não ter dinheiro para bancar essas coisas. A primeira coisa difícil que eu tive que fazer foi chegar à minha mãe e falar: mãe, não posso mais pagar o convênio médico da senhora. Né? E isso
E
no momento em que ela mais
mais
precisava.
precisava, imagina o peso disso, né? Que
Né?
é, pô.
Porque você, por exemplo, deixar de pagar um convênio quando você está com 40 anos e não tem tantos problemas, tá. Você
É,
se
com
vira.
40 eu já tenho um pouco, né?
É, né?
Mas depois que foi, só vai piorando, né,
É,
cara?
mas quando tá lá
É a
com a
hora
mãe com
crítica, né?
70
Não
e
dá,
tantos na
cara.
hora crítica, eu
É uma decisão muito difícil.
falei, não, mas não teve jeito que não tinha como pagar, né? Você vai
É,
por.
não chega nem a ser uma decisão, né? É você simplesmente assumir a. É
Não
assim.
tem, é.
É assim, né?
E aí até ser. É difícil também porque você acaba reconhecendo, bom, fracassei. Não é um fracasso total, mas é um, digamos, é um fracasso em função daquilo que estava apresentado num dado momento, né?
Certo.
Fui perdendo mais aulas, fui perdendo mais aulas. No final do ano anterior à morte da minha mãe, tive que demitir a Severina, que estava conosco há quase 10 anos. Aí, e chegar para a mulher e falar: olha, Severina,
Não dá mais.
não dá mais, desculpa, né? Não tem grana, né? Perdi horas de aula, muitas horas, né? Para você ter uma ideia, chegou num determinado momento que eu tinha 30 horas, caiu para 10.
Nossa,
Né? Então eu perdi 2/3
dois terços do
do
salário.
salário. Não, era isso, né? Ela chorou, ficou nervosa, né? E depois viu que
Não tinha
que não
jeito
tinha
mesmo, né,
jeito,
cara?
né? No
Tem que
final das contas
se
foi,
conformar.
no final das contas foi bem tranquilo, assim. Ela já veio visitar a gente algumas vezes, nós já fomos visitá-la
É.
algumas vezes. Ela entendeu
A situação toda,
a
né?
situação, né? E aí e nessa época a gente já estava também vivendo, torrando uma parte da poupança. E a princípio o meu projeto KL era: bom, vamos investir esse dinheiro para comprar um apartamento maior, porque assim, no final das contas eram cinco pessoas num apartamento em que a gente mora, que é pequeno.
É, fica difícil, né?
É, para duas pessoas é legal, imagina para cinco, né? Eu, a Ellen, a Severina, a mãe e a Cida.
Mais o floco.
Mais o floco. Só que assim, todo apartamento pouco maior que nós víamos, nós teríamos que entrar em algum financiamento para cobrir uma diferença que faltava. E aí eu pensei: eu não vou entrar no financiamento porque eu não vou ter dinheiro para pagar. A perspectiva era de piorar a situação,
Certo.
não de melhorar. Fizemos um plano B, né? Compramos um apartamento menor. E na época eu lembro que havia sobrado uns 30 mil reais, mais ou menos. Aí eu disse para ele: vamos tentar alugar esse apartamento para ajudar, compensar de alguma forma. E aí a gente tem esses 30 mil para ir levando, né? Queima um pouco aqui, queima um pouco ali.
Sim.
Então esse era o plano B. Tivemos sorte de alugar esse apartamento logo, né? Então isso foi uma coisa boa. E mantivemos a Cida à noite, eu e a Ellen ficávamos durante o dia. Só que assim, até o. Na fase final da vida da minha mãe, ela começou já a ter uma perda muito grande de movimento, tal, deixou aquele declínio leve que vinha vindo
E
e
acelerou.
acelerou de um jeito muito complicado. E aí o que eu falei para ela é assim, bom, vamos manter a SIDA até o final do ano e nisso você já está torrando poupança, né?
Sim.
Porque o salário não comportava,
Já vai para reserva e vai gastar.
já vai para reserva e vai gastando, né? E só que assim, eu também já começava até uma intuição de que pela maneira como a minha mãe estava declinando, eu acho que talvez ela não chegasse viva até o final do ano.
Certo.
Pelo menos na minha cabeça, né? E aí fomos indo até que foi no, 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 na metade do ano, acho que 18 de julho, se não me engano, ela faleceu em casa, uma segunda-feira pela manhã. E, bom, aí tivemos que demitir a Cida
Óbvios, né?
por motivos
Claro.
óbvios. E aí começou uma certa calmaria depois de uma boa tempestade, né?
Um período bem turbulento, né?
Digamos assim. E aí veio um período de luto e foi nesse período de luto que eu comecei a escrever os contos da morada, né? Os contos, eles não tem inspiração. Eles não falam diretamente sobre a mãe, mas a inspiração é aquele clima
Sim.
de declínio da vida, de morte, dos cuidados que a gente teve com ela, né? E aí eu usei essa energia, essa emoção, a gente chama assim, para escrever aquilo ali. Então foi aí que eu comecei a tentar escrever mesmo, a produzir a minha própria literatura.
Legal. E aí desembocou agora no Olhar de Cão, né? Que foi um exercício de que período que você escreveu esse também? Isso foi concorrente a toda essa fase sua, né?
Foi. O Olhar de Cão, a minha mãe ainda era viva.
É.
Eu tava escrevendo junto com ela. E acho que eu escrevi durante 1 ano e meio, 2 anos. Eram publicações esporádicas no Facebook, nem imaginava que daria um livro no final das contas, mas a minha mãe ainda estava viva.
Aí você acha que ele acaba sendo um contraponto, um contrapeso ao seu primeiro livro da Morada?
Ele é assim porque é uma leitura muito mais tranquila e é uma literatura assim meio, como é que pode dizer? Assim, é leve, mas o espírito dele é um espírito de graciosidade, de ingenuidade, né? Qual que é, digamos, a origem do Olhar de Cão? Tava lá num dos picos de desespero do cuidado com a minha mãe, ajudando ela no banheiro ali, fazendo a higiene, trocando fralda. E aí eu olho para o sofá e tá lá o maldito do cão, com aquele olhar plácido,
Curtindo a vida dele tranquilo.
curtindo a vida canina dele. Eu pensei comigo, cara, eu tô aqui nesse desespero e esse
Esse
cão
desgraçado tá aí na boa,
com
cara.
esse olhar tranquilo, na boa. E aí eu pensei, cara, e se escrever tudo isso daqui pelo olhar desse pequinês? Então a ideia inicial foi essa. Aí publiquei um no Facebook, um amigo outro começou a comentar, publiquei um outro e um outro. Foi indo na sequência, fui entrando no clima, assim, digamos, do Olhar de Cão, né? Porque depois que você começa e você entra no espírito da coisa, é quase como se você ficasse armado. A qualquer momento poderia aparecer um olhar de cão.
Você tem que capturar aqueles momentos
Você
ali,
tem que capturar o momento, vai para o computador, escreve e publica. E aí foi. Às vezes havia dias que escrevia 2 olhares, 3, havia dias que não escrevia nenhum.
né?
Né? E foi nessa sequência até que teve um determinado momento que eu me dei um limite de 100 olhares. É um limite meio arbitrário, assim, não tem
Escolhi só para acabar a coisa.
um número mágico só para acabar a coisa, para de repente não ficar insistindo em num tipo de formato de texto e de repente você perde o clima, mantém o formato porque você está acostumado. E aí pode ser que você comece a produzir uma coisa menor em relação àquilo que estava funcionando bem. Aí finalizei isso daí, abandonei o projeto de olhar de cão, continuei cuidando da mãe e tal, lancei a morada. E aí depois, um belo dia, reuni todos esses olhares num texto só, li de cabo a rabo e falei, ah, de repente tem um livro aí.
É
É,
um bom livro.
por que não, né? E aí funcionou, mas é curioso assim, porque é um livro absolutamente inusitado para mim, né? O meu espírito é mais o espírito da morada. Então imaginar que eu fosse escrever um livro leve. Ainda que todo o terror esteja ali nas
Sim,
entrelinhas,
é.
para quem lê bem vai perceber. Mas um livro leve, um livro gracioso, um livro de tentar inventar um personagem para lidar com uma situação muito complicada, eu não imaginei que eu seria capaz. Então, eu gosto desse livro por essa. Pelo inusitado dele. Nunca imaginaria isso.
Legal. Chico, para terminar, você vislumbra aí no futuro alguma ruptura, alguma mudança drástica que possa vir a ocorrer aí?
Sim, acho que a gente pode pensar, por exemplo, que a própria condição como professor passa por um momento meio estranho, e isso daí pode se desdobrar, digamos, numa escolha com grandes consequências, digamos assim, como essas daí que a gente conversou até agora, né? Porque tem uma coisa que eu penso sobre a condição de professor, né? Eu não considero que é uma espécie de ministério, não considero que é dom. Não passei a minha vida inteira imaginando que eu seria professor. Aconteceu a partir de um determinado momento.
Apesar de fazer tudo com amor, dedicação, apaixonadamente, não é uma coisa assim, missão de vida, né?
Não. E aí, sim, por que que pode se transformar numa ruptura muito grande? Porque apesar de não considerar um dom essa coisa toda, teve um investimento de tempo, de emoção, de conhecimento, de trabalho muito grande, né? São 18 anos. Então você pode. Eu posso chegar agora e dizer que eu sou professor, né? Uma parte muito importante da minha identidade, da visão que eu tenho sobre mim e da visão que as pessoas têm sobre mim
Sim, vem
também.
disso, né?
Tem esse outro elemento também. Então, assim, ficar sem isso, de repente, talvez demande uma grande energia de revisão e uma coisa muito dolorida também,
Sim.
por tudo aquilo que foi construído nesse tempo.
Legal. E mais alguma coisa que você queira falar, deixar aí de mensagem para essas duas ou três pessoas que vão ouvir esse áudio?
Eu adorei participar dele, acho o nome A Vida é Punk, muito bom. Fazendo uma correção do início, eu gosto mais de rock do que de MPB.
Ufa, que alívio!
Ainda que seja um gosto assim meio canalha, porque eu não tenho conhecimento de rock and roll assim, né? Aquele gosto que eu gosto, eu curto, mas não,
Rock and roll é a pulsação do seu
né?
coração, não precisa ter
Isso.
conhecimento.
Não
Vem
me
de
aprofundo
dentro, é.
nele. Acho que é isso, cara. Show.
Legal, muito obrigado. E obrigado a quem por acaso estiver passando por aqui escutando esse áudio também. Até a próxima. Valeu, Chicão.
Falou.